Alô, amigas, alô, amigos, a Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro Português pela Emissora Internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, um prazer estar aqui com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde estaremos de 8 a 9 horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. Também podem nos acompanhar utilizando os apps da RAI ou o da Rádio Nacional Argentina, ou também o da Rádio Garden. E também sintonizando a onda curta, gentileza, da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias, frequências e horários. Recomendamos aí consultar a própria grade da WRMI para ver os dias, frequências e horários, porque ela nos retransmite em todas as línguas em que transmite atualmente a RAI Argentina ao Mundo. Relatórios de recepção, lembrem que são sempre confirmados com versão eletrônica de um cartão QSL e que esses relatórios devem ser enviados para qslrai@gmail.com. O programete dedicado justamente ao mundo deixista é transmitido, apresentado às terças e sextas-feiras. E vocês podem, lembrem, acessar os programas também a qualquer momento, pelo menos os da última semana, que ficam aí hospedados em nosso website. Pois bem, o programa de hoje, quinta-feira, traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também hoje estaremos com novidades no mundo da cultura e dos espetáculos. E também estaremos falando num músico ineludível do rock e do pop argentino, chamado Gustavo Cerati, quem foi líder de uma banda emblemática chamada Soda Stereo, de grande sucesso na América Latina, não apenas na Argentina, e que depois teve uma igualmente bem-sucedida carreira solo. Gustavo Cerati faleceu depois de se manter vários anos em estado de coma, e este ano ele teria feito 65 anos de idade. Por isso, aqui na RAI fizemos um programete especial na sua homenagem, que hoje estaremos compartilhando. Mas chega de tanta introdução, e hoje, como acompanhamento na operação técnica do colega Sérgio Ríos, passamos para as informações. Presidente da Argentina, Javier Milei, demite ministra das Relações Exteriores após voto nas Nações Unidas. O presidente argentino Javier Milei demitiu ontem, quarta-feira, a ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, devido ao voto da Argentina na Organização das Nações Unidas em apoio ao fim do embargo contra Cuba. Conforme o governo, o novo chanceler argentino será Gerardo Vertain, que até então atuava como embaixador do país também nos Estados Unidos. A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas aprovou uma resolução que pede o fim das sanções econômicas, comerciais e financeiras contra Cuba. O pedido foi feito por Havana, que nas últimas semanas chegou a enfrentar uma grave crise no fornecimento de energia elétrica, agravado pelo bloqueio que já dura décadas. O texto foi apoiado por 187 países, incluindo a Argentina, enquanto somente os Estados Unidos da América e Israel foram contrários ao fim do embargo, e a Moldávia se absteve. Já o presidente argentino, Javier Milei, considera Washington e Tel Aviv parceiros prioritários para as relações da Argentina.
Repetimos y ampliamos la información sobre la noticia de esta tarde. Se trata de Diana Mondino afuera del gobierno. El presidente Javier Milei le pidió la renuncia a la ex canciller, ahora Diana Mondino. El motivo tiene que ver con la votación de Argentina a favor de Cuba en una asamblea de la ONU, en la que se debatió levantar el embargo de Estados Unidos a la isla.
Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que Mondino será reemplazada por Gerardo Vertain, quien hasta hoy se desempeñó como embajador argentino en los Estados Unidos.
Vamos a ver desde la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, a través de un comunicado, el Ejecutivo informó lo siguiente. La Argentina atraviesa un periodo de cambios, una etapa que exige que nuestro cuerpo diplomático refleje en cada decisión los valores de la libertad, soberanía y derechos individuales que caracterizan a las democracias occidentales.
Nuestro país, indica el comunicado, se opone categóricamente a la dictadura cubana y se mantendrá firme en la promoción de una política exterior que condene a todos los regímenes que perpetúan la violación de los derechos humanos, indica parte de este comunicado de la oficina del presidente. Rápidamente, a ver, ¿quién es Gerardo Wertheim? El designado canciller argentino. Allí tenemos los datos.
Vamos a conocer el perfil de quien ahora desempeñará el cargo de canciller. Sabemos que hasta hoy a la tarde Gerardo Wertheim se desempeñaba como embajador de la Argentina en Estados Unidos con sede en Washington.
También vicepresidente del Comité Olímpico Internacional.
Durante 12 años presidió el Comité Olímpico Argentino.
Empresario también, integró hasta el año 2019 el grupo Huerte.
Greve do transporte contra o governo argentino afeta mais de 1 milhão de passageiros. Mais de 1 milhão de passageiros foram afetados ontem, quarta-feira, por uma greve do transporte na Argentina, a qual não incluiu o sindicato de ônibus, em rejeição ao ajuste fiscal do presidente ultraliberal Javier Milei, ao aumento da pobreza e à tentativa de privatizar a companhia estatal Aerolíneas Argentinas.
Os principais sindicatos de transporte da Argentina realizam uma greve que paralisou grande parte de Buenos Aires e do país nesta quarta-feira. Autoridades acreditam que mais de 1 milhão de passageiros foram afetados pela mobilização. A manifestação de 24 horas, iniciada à meia-noite, protesta contra o ajuste fiscal do presidente ultraliberal Javier Milei, o aumento da pobreza e a tentativa de privatizar a companhia estatal Aerolíneas Argentinas. Não concordo com a greve, principalmente porque ela afeta todos nós, cidadãos, que simplesmente queremos trabalhar. Olha, entendo que há maneiras de protestar, mas não afetando as pessoas que realmente querem trabalhar. Parece injusto para mim que todos tenham de passar pelas queixas que precisam resolver. Além dos principais sindicatos ferroviários, se juntaram a greve de transporte fluvial, aeronáutico, taxistas, metrô e caminhoneiros, afetando também o transporte de mercadorias. A Aerolíneas Argentinas confirmou em um comunicado que 27.700 passageiros e 263 voos foram afetados. Funcionários públicos, universitários e estudantes também se uniram contra o ajuste do governo e a desvalorização dos salários. O principal sindicato de motoristas de ônibus não aderiu à greve, aguardando uma negociação, mas anunciou uma paralisação para quinta-feira. Desde sua posse em dezembro, Milei implementou duras medidas de desregulamentação da economia e cortes nos gastos públicos, resultando em um superávit nas contas públicas. Mas a economia doméstica sofre uma recessão, com uma inflação que em setembro foi de 209% e uma pobreza que na primeira metade do ano alcançou 52,9% da população.
A Argentina e Chile comemoram 40 anos de acordo que resolveu a disputa de fronteira que quase levou os dois países à guerra. A cerimônia foi realizada no Paço Internacional Cardenal Samoré, na Patagônia. O secretário de Relações Exteriores da Argentina, Eduardo Bustamante, e a subsecretária de Relações Exteriores do Chile, Gloria de la Fuente, participaram da cerimônia. O nome do Paço de Fronteira é uma homenagem ao enviado do Papa João Paulo II para mediar entre a Argentina e o Chile, que estavam disputando algumas ilhas do Canal de Beagle. O conflito quase levou a um confronto armado, para o qual foram mobilizadas tropas de ambos os lados dos Andes no final de 1978. Os dois países eram governados na época por ditaduras militares. 6 anos depois, um tratado de paz foi negociado e validado em um plebiscito popular aqui na Argentina, antes de ele ter sido assinado. Primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, visitará a Argentina em novembro. A notícia foi divulgada pelo site Infobae ontem, quarta-feira. De acordo com a fonte, a chefe do governo italiana voará para Buenos Aires depois de participar da cúpula do G20, que será realizada no Rio de Janeiro. O Infobae prevê que Meloni será recebida pelo presidente Javier Milei. Os líderes já se encontraram duas vezes em 2024, em Roma, no início do ano, e em Nova York, em setembro, no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas. No Brasil, policiais testemunham sobre a execução de Marielle Franco e seu motorista. Familiares e sobrevivente também prestaram depoimento.
Policiais testemunharam nesta quarta-feira sobre a execução da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, ocorrida em 2018. Entre as testemunhas ouvidas a pedido do Ministério Público estavam os policiais civis Luzmar Cortelete e Carlos Paura. Eles esclareceram pontos da investigação sobre a morte de Marielle e de Anderson. Uma das testemunhas indicadas pelo Ministério Público, a perita criminal Carolina Linhares, não compareceu, mas um vídeo de seu depoimento foi apresentado aos jurados. Também foi ouvido o delegado federal Guilherme Catrambi. Ele disse que a atuação da vereadora colidia com interesses de grupos milicianos no Rio de Janeiro.
O mandato de Marielle era bem plural, pelo que nós nos debruçamos. E apesar de não ser uma pauta motriz de seu mandato, até por conta do receio dela, sabendo que essa pauta é de interesse também de grupos milicianos na cidade do Rio de Janeiro, o mandato de Marielle tangenciou e foi, assim como a bancada do pessoal na ocasião do PLC 174, uma pedra no sapato para os interesses milicianos, sobretudo na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Na sequência, o policial federal Marcelo Pasqualetti prestou depoimento descrevendo a atuação de Lessa e Elcio no crime. Foram ouvidos ainda familiares de Marielle e de Anderson Gomes, além da única sobrevivente do atentado, a jornalista Fernanda Chaves, que estava no carro com a vereadora. O julgamento segue nesta quarta-feira com testemunho dos dois acusados, Rony Lessa e Elcio de Queiroz, de forma virtual, já que estão presos em outros estados. Os dois são réus confessos e fizeram delações premiadas com a Polícia Federal para esclarecer o crime. Lessa deu os tiros que mataram a vereadora e o motorista. Segundo ele, o crime foi cometido a mando dos irmãos Chiquinho Brazão, deputado federal, e Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio. Ambos negam a acusação. Já Elcio de Queiroz foi responsável por dirigir o carro usado no crime. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E em Mato, ontem, familiares de Marielle e de Anderson foram recebidos com girassóis. O ato marcou a abertura do primeiro dia de julgamento dos assassinos.
Familiares de Marielle Franco e Anderson Gomes foram recebidos por manifestantes em um corredor de girassóis na chegada ao Tribunal do Júri, no centro do Rio, nesta quarta-feira. O ato, que reuniu cerca de 300 pessoas, muitas com cartazes pedindo justiça, marcou a abertura do primeiro dia de julgamento dos assassinos confessos da vereadora e de seu motorista. No banco dos réus, os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz. Marinete Silva, mãe de Marielle, disse acreditar na condenação dos réus.
Hoje é um dia histórico para a gente e para esse júri, com muita força, com muita raiva, com muita fé, para dizer que o quanto isso é importante hoje, esses homens serem condenados. Acho que depois de tanto tempo, eu estou vivendo hoje como se fosse o verdadeiro dia que tiraram a minha filha de mim. A sensação que eu tenho é essa. A gente está vivendo aquela dor, mas hoje a gente vai tentar vencer o que é isso depois de tanto tempo.
Ela também elogiou o andamento do processo no Supremo Tribunal Federal.
Está sendo levado a sério, está caminhando. De março para cá, a gente tem avançado nas investigações. O Alexandre Moreno é uma pessoa séria que está tocando esse processo. É fundamental que ele seja condenado.
Também acompanhando o júri popular, Luiara Franco, filha de Marielle, afirmou que o julgamento é o primeiro passo.
É difícil estar aqui, mas foi a coragem da minha família, a família do Anderson, e a coragem dos movimentos que não largaram as nossas mãos, que fizeram a gente estar aqui de pé hoje. Esse julgamento é é esperança para outras vítimas desse Estado que banaliza a violência que a gente vive. E esse é só o primeiro passo.
Emocionada, Agatha Arnoux, viúva de Anderson Gomes, falou sobre a dor do luto.
A gente sente essa dor até hoje e não vai passar. Não vai passar com a condenação deles. Sempre vai ter esse espaço. Mas hoje eu espero que eles paguem pelo que eles fizeram com a gente. Eu espero que a condenação deles seja exemplar, à altura do que eles fizeram.
A irmã de Marielle, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, falou sobre o processo de investigação.
Agora entendendo quem são as pessoas ali, os possíveis assassinos, né, a partir do que foi julgado e os possíveis mandantes, como que a gente chegou até aqui, né? Então, a política, o poder, o dinheiro e a certeza da impunidade. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que as investigações caminharam e a gente precisa reconhecer, a gente também sabe que não era fácil chegar onde chegamos. Então, cada passo dado é um passo a mais na certeza do caminho da justiça.
Marielle Franco foi alvejada em 14 de março de 2018 por tiros na cabeça e morreu na hora, quando passava de carro pela região central do Rio. Na linha de tiro, Anderson Gomes também foi baleado e não resistiu. Entre os ocupantes do veículo, a única sobrevivente do atentado foi a jornalista Fernanda Chaves, que acompanhava Marielle. Com colaboração de Vitor Abdala, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
E nova vitória de Cuba na Organização das Nações Unidas contra o embargo imposto pelos Estados Unidos. A Assembleia Geral da ONU aprovou por esmagadora maioria um texto contra o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba, que as autoridades da ilha apontam como principal obstáculo ao seu desenvolvimento e a causa da profunda crise econômica, que tem resultado no êxodo da população e num profundo descontentamento social. Já o Conselho de Segurança da ONU alcançou unanimidade para instar Israel a cumprir as suas obrigações internacionais e a respeitar o mandato da UNRWA, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos.
Nova resolução contra o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba. Nesta quarta-feira, uma maioria esmagadora da Assembleia Geral da ONU aprovou um texto que garantiu uma nova vitória moral à ilha, embora tenha pouco efeito, como aconteceu com as anteriores. Ao todo, foram 187 votos a favor do documento, 2 contra, Estados Unidos e seu aliado Israel, e uma abstenção, Moldávia. Esta é a 34ª declaração não vinculante que as autoridades cubanas apresentam desde 1992, em favor da necessidade de acabar com o bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto por Washington, que marca a vida dos cubanos há mais de 6 décadas. Para as autoridades da ilha, um embargo é o principal obstáculo ao seu desenvolvimento e a causa da profunda crise econômica que sofre e que tem resultado num êxodo da população e num profundo descontentamento social. A chancelaria cubana culpou a política criminosa dos Estados Unidos pelo apagão generalizado que o país sofreu há alguns dias e acrescentou que a medida dificulta a disponibilidade de combustíveis, sementes, fertilizantes, rações, pesticidas e outros insumos. Em outra votação, e em um raro caso de unanimidade, o Conselho de Segurança da ONU instou Israel a cumprir as suas obrigações internacionais e a respeitar o mandato da UNRWA, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos. O texto foi alcançado em resposta à aprovação pelo parlamento israelense, na segunda-feira, da proibição das atividades da UNRWA no território israelense, incluindo Jerusalém Oriental, um setor anexado por Israel. Israel acusa a instituição, que tem cerca de 18 mil funcionários entre Cisjordânia ocupada e Gaza, mais de 70% deles professores, de ter membros do movimento Hamas infiltrados.
Guterres elogia a política de paz na Colômbia como exemplo para o mundo. O secretário-geral das Nações Unidas falou a jornalistas durante a COP16 sobre biodiversidade, ressaltando que dividendos à pacificação devem chegar a todo o país. O líder da ONU declarou que os esforços precisam continuar para quebrar ciclos de violência.
O secretário-geral da ONU afirmou que o mundo foi a Cali, na Colômbia, para fazer as pazes com a natureza. Antônio Guterres fez a declaração numa entrevista a jornalistas durante a Conferência das Nações Unidas sobre a Biodiversidade, COP16. Para Guterres, existe uma crise existencial de aumento da temperatura, espécies em extinção e envenenamento das águas. E os países precisam avançar na negociação de soluções durante a conferência. O líder da ONU também comentou o processo de pacificação na Colômbia e afirmou que não deve haver mais demora para que os dividendos da paz cheguem a todos os territórios. Ele mostrou satisfação de voltar à Colômbia num momento oportuno para encerrar os dolorosos capítulos da guerra e consolidar este exemplo de paz perante o país e o mundo. O secretário-geral saudou também os esforços do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, para acelerar a implementação do acordo final de paz, inclusive através do plano de choque que se concentra em aspectos concretos para melhorar a qualidade de vida nos territórios priorizados. Ao se referir aos combatentes do grupo armado FARC-EP, que firmaram o tratado de paz com o governo, Antônio Guterres os descreveu como antigos adversários que trabalham hoje como parceiros na construção da paz. Para o líder da ONU, este acordo histórico deve permanecer no centro dos esforços de construção da paz, uma vez que continua a ser o principal roteiro para quebrar os ciclos de violência na Colômbia, 8 anos após ser assinado. Guterres ressaltou que a justiça para as vítimas não pode ser adiada e reconheceu o trabalho nobre e corajoso do sistema pioneiro de justiça transicional criado pelo acordo. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, Nessian Chitier.
RAI, Argentina vers le Monde.
RAI, Argentina to the World.
RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in the World.
RAI, Argentina al Mundo.
Escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara vence o prêmio Sor Juana Inés de la Cruz. A escritora argentina ganhou o prêmio por unanimidade pela obra Las Niñas del Naranjel. O prêmio, que é concedido pela Feira do Livro de Guadalajara, México, reconhece o trabalho literário de mulheres no mundo hispânico. O júri observou que a escritora argentina consegue dar uma nova força imaginativa e simbólica ao romance histórico que narra os discursos e a violência que deram origem ao Novo Mundo. As escritoras argentinas estão quase sempre no topo dos prêmios mais importantes do mundo e Gabriela Cabezón Cámara é possivelmente a mais barroca das contadoras de histórias locais, com uma linguagem que desafia convenções e questiona perspectivas que tentam destruir diversidades. Gabriela Cabezón Cámara ganhou por unanimidade o Prêmio Sor Juana Inés de la Cruz de Literatura 2024, um prêmio dotado de $10,000, com este romance intitulado Las Niñas del Naranjel, onde, por meio da reescrita da vida de Catalina de Erauso, uma freira que também foi alferes, ela consegue dar uma nova força imaginativa e simbólica ao romance histórico que narra os discursos e violência que deram origem ao chamado Novo Mundo. Isto é o que conclui o júri da edição da premiação deste ano. Gabriela é a nona autora argentina a ganhar esse prêmio e receberá o prêmio na quarta-feira, 4 de dezembro, no desenvolvimento da 38ª Feira Internacional do Livro de Guadalajara. Cabezón Cámara, que nasceu aqui em Buenos Aires em 1968, é, além de destacada escritora, ativista feminista e ambientalista. Na sequência, escutamos a própria escritora falando sobre o seu trabalho, suas preocupações e o processo da sua escrita.
Como quase todas as pessoas que escrevem, também tenho momentos de grande crise, de pensar, eu não vou poder com isto, não vou escrever nunca mais, não vou pôr um vivero, me vou dedicar a outra coisa. Momentos de grande crise, a insegurança respeito de lo que estás fazendo me parece que é parte da escritura porque não há uma fórmula. Y después pienso, bueno, es lo que yo quiero hacer, es lo que yo deseo hacer y tengo la suerte de poder hacerlo. y es lo que me gusta y es lo que me hace sentir viva. Así que lo voy a hacer igual, y si nos caemos, nos caemos, veremos que, cómo nos levantamos. Y a mí me gustó imaginarme, bueno, ¿qué pasaría si este personaje que vive en una vorágine espeluznante, horrorosa, una especie de picaresca del horror, matando, 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 siempre al borde de la muerte, se ve obligado a detenerse? Se ve obligado a detenerse en la selva, si se ve obligado a detenerse con una perrita, dos monitos, dos caballos, y sobre todo, y también con dos niñas guaraníes. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si además por algún motivo no estuviera en riesgo la vida de este canalla que fue Antonio? Y así fue que dije, bueno, hay que escribirlo. Bueno, en principio escribir en Argentina es escribir desde una periferia, y también es escribir desde una alienación, porque a los argentinos nos enseñaron que somos algo así como europeos, y no somos, y está bien que no lo seamos, no tenemos por qué. Y en principio el relato único es un recorte brutal, cruento, y deja muchos otros afuera. Y estos otros relatos, estas otras miradas, estas otras cosmovisiones, estas otras maneras de vivir, hacen al mundo mucho más rico, ¿no? Más interesante. Y que exista esa diversidad tiene una relación con las formas de la vida, que son proliferantes y cambiantes. Y me parece que estamos en un momento histórico en el que necesitamos de estos otros relatos. Necesitamos imaginarnos otras maneras de vivir. Está siendo más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y me encantaría que imagináramos algo distinto que el fin del mundo. La vida es mucho más abierta y pletórica y capaz de tomar formas que nunca imaginamos antes, y me gusta explorar eso, esa posibilidad. A mí me gusta mucho la poesía, no sé si es un género. Y trato de que mi prosa le rinda homenaje. Siento como una música, como que es una voz que no es del todo mía y que tiene una cadencia. Y cuando esa cadencia aparece, bueno, a escribir. Me encanta que seamos carne de la tierra. Y somos carne de la tierra igual que ellos o que una margarita. Están en el mundo esas voces. No te son ajenas, te atraviesan constantemente. Están. Te abrís y las escuchás y están. Los ríos, la selva, los ríos más adentro, más adentro.
Orquestra de Instrumentos Indígenas e Novas Tecnologias da UNTREF se apresenta em Misiones. Com base na ideia de que a música pode ser um caminho para o conhecimento, Alejandro Iglesias Rossi e Susana Ferreres criaram há 20 anos a Orquestra de Instrumentos Indígenas e Novas Tecnologias, um projeto que não apenas recupera e dá vida artística a centenas de instrumentos musicais indígenas esquecidos, mas também desafia a percepção tradicional de tempo e espaço ao unir sonoridades ancestrais e tecnologias eletrônicas. Em decorrência da proposta, começou a se recompor um universo expressivo, do qual também fazem parte as danças e máscaras nativas das Américas. Um museu vivo e ardente que encontrou seu espaço de projeção na Universidade Nacional de Fevereiro, conhecida pela sigla de UNTREF, onde, em torno dos preceitos dessa orquestra, são ministrados o mestrado em Criação Musical, Novas Tecnologias e Artes Tradicionais e também o bacharelado em Música Nativa, Clássica e Popular das Américas. Para comemorar suas duas décadas de atividade, a orquestra se apresentou recentemente na província argentina de Misiones, onde foi recebida pela comunidade guaranítica Mia Guarani, do Vale Cunhapiru. A orquestra se apresentará no Parque de La Cruz da Missão Jesuítica de Santa Ana e no domingo passado se apresentou na antiga Missão Jesuítica de San Ignacio Mini. Sons da América Oculta é o nome do concerto, uma viagem pela geografia sonora que se estende do Alasca à Patagônia, em uma exibição cênica e audiovisual que une sonoridades ancestrais a novas tecnologias, entre música tradicional e composições contemporâneas. Os concertos são promovidos pela Secretaria de Cultura da província de Misiones no âmbito das comemorações do aniversário número 40 da declaração de ambos os locais como Patrimônio Mundial pela Unesco. Na sequência, escutamos membros dessa orquestra contando detalhes do projeto e, é claro, escutamos também um pouquinho da própria orquestra.
La orquesta fue creada por Susana Ferreres y por quien les habla en el año 2004. Yo soy el director musical. Susana Ferreres es la directora de Artes Visuales y Escenográficas.
Es un grupo dirigido por el maestro Iglesias Rossi que venían trabajando años atrás, antes del 2004, con un ensamble llamado Fronteras del Silencio, con el cual venían haciendo justamente esa investigación de composición y recuperación del patrimonio cultural, pero a partir de ese momento entra en la universidad y abre las puertas a que nosotros, miembros de la comunidad de la universidad, podamos participar también del proyecto. Todos los que conformamos, formamos parte de la orquesta, somos compositores, luthiers, investigadores, y bueno, y por supuesto intérpretes de los instrumentos.
A través de los instrumentos autóctonos de América, primero hay que hacer una investigación en los museos. A partir de eso se lo construye, se lo aprende a tocar, se compone para él. Entonces se da un ciclo en el que ya no tenemos únicamente el especialista de una disciplina, sino que va desde el principio hasta el final.
Realmente es un trabajo que nosotros sentimos como una misión. La técnica de la orquesta es una técnica realmente compleja. Para que esto suene realmente demanda de mucho trabajo. Vengan. Bastones listos para ser interpretados.
Acá tenemos varios instrumentos de cerámica de la orquesta de instrumentos autóctonos. Son de diferentes tipos. Tenemos vasijas silbadoras dobles, simples, ocarinas gigantes del Valle de México.
Los birimbaos, que también una de las obras que nosotros interpretamos es para ensamble de birimbaos.
Estos instrumentos, como las lloronas y las vasijas silbadoras, que ya son muy conocidas, funcionan con los cuatro elementos de la naturaleza, es decir, la tierra, el aire, el agua y el fuego. ¿Por qué? El instrumento está hecho de barro, ¿no? A la vez se le pone, para poder usarlo, primero al barro lo tenemos que cocinar, digamos, hay que hornear las piezas. Después se les pone agua y el agua es el que interpreta el silbato que tiene el instrumento adentro, ¿sí?
Un armado de la orquesta consta de por lo menos 12 horas, en la que para poder estar listos para tocar. Después de esas 12 horas viene el concierto.
Y ahora van a ver cómo es el agua la que interpreta el sonido.
La característica, que eso es lo que siempre han remarcado las notas periodísticas en los cinco continentes en que estuvo la orquesta, es la sensación de estar participando de un ritual.
Esa función de la ritualidad alrededor de la música es también uno de los objetivos de recuperación que tiene la orquesta.
Y el Yergo es muy especial porque es el teatro de la universidad en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, para nosotros es, después de tocar en diferentes lugares, afuera, es como volver a casa.
Thank you.
la currícula de toda la carrera en música autóctona, clásica y popular de América, nace de toda esa investigación que hacemos constantemente en el trabajo de la orquesta.
No existe en ningún otro lugar una orquesta que esté al mismo tiempo en una búsqueda de alto nivel de vanguardia, pero también tenga esta búsqueda de altísimo nivel en lo que es la investigación que llamamos etnomusicológica, y mucho menos que junte todo esto en cada uno de los miembros, ¿no es cierto?
Vamos ao Brasil porque tupinambás de Olivença reencontram um manto sagrado repatriado. A vontade dos tupinambás é que seja construído um museu em Olivença.
Indígenas da etnia tupinambás de Olivença receberam nesta segunda-feira na cidade do Rio de Janeiro o manto sagrado tupinambá, que estava na Dinamarca desde o século XVII. Os quase 200 indígenas tupinambás fizeram uma longa viagem de ônibus. Foram mais de 20 horas do litoral central da Bahia até a Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio, onde estão acampados. O manto sagrado retornou definitivamente ao Brasil em julho e se encontra sob tutela do Museu Nacional, a cerca de 500 metros do acampamento indígena. O grupo é formado por descendentes da saudosa anciã tupinambá, Amotara, que visitou o manto no ano de 2000 em São Paulo durante uma exposição temporária de celebração dos 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil. Na ocasião, Amotara iniciou uma luta para repatriar a vestimenta que estava sob a guarda do Museu Nacional da Dinamarca. Todas as lideranças tupinambás presentes no evento desta segunda avaliaram que a chegada do manto é um bom presságio. Para a cacica Jamupoti Tupinambá, a esperança é que seu retorno represente um passo definitivo para a demarcação de suas terras, que foram delimitadas há 15 anos.
Nós precisamos estar forte com a nossa cultura. É a nossa força. E para ver o manto, eu preciso estar com a minha cultura. É nosso ancião mais velho. É um originário mais velho do Brasil que chega dizendo não a essa negativa do povo indígena. A gente só tem uma vida. Essa vida de natureza. A vida de proteger, de ver a mata crescer, de ver os bichos andar.
A vontade dos tupinambás é que seja construído um museu em Olivença para resguardá-lo dentro de seu próprio território. Há ainda a expectativa de repatriação de outros 10 mantos que permanecem sob guarda de museus europeus. O manto é uma vestimenta de 1,80 m de altura, confeccionada com penas vermelhas de ave guará, sobre uma base de fibra natural. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
No Brasil, ONG lança livro sobre história dos povos indígenas dirigido a escolas. A publicação objetiva suprir a falta de material didático sobre o tema.
Para que as escolas brasileiras cumpram a Lei 11.645 de 2008, que inclui a história e a cultura indígena nos seus currículos, é necessário ter acesso a materiais didáticos específicos. Para suprir esta carência, a ONG TIDEUA, juntamente com 47 indígenas, elaboraram o livro digital 11.645 Indígenas e Diversidade para a Paz. Segundo o presidente da organização, Sebastião Gerlich, a obra contou com a participação de uma aliança multicultural com indígenas de etnias do Brasil, Argentina e Equador, além de 5 não indígenas.
Esse nome, 11.645 Indígenas e Diversidade para a Paz, explica bastante do projeto. Primeiro porque tem uma lei que se chama 11.645, que visa que nas escolas de todo o Brasil, todas as crianças possam entender um pouquinho mais sobre o valor das culturas indígenas. E esse é um tema super interessante, uma lei de 2008, mas mas uma pendência ainda se arrasta esse déficit. Não tem material didático, não tem material de apoio e os professores estão um pouquinho perdidos. Então, nesta aliança que a gente fez entre indígenas e não indígenas, a vontade nossa foi criar este livro para justamente auxiliar os professores e a juventude a entender o valor, a riqueza, a diversidade, a beleza, as sabidurias das culturas indígenas vivas no Brasil hoje.
Sebastián informa que o processo de criação deste livro durou 6 meses, passando por planejamentos que estimularam uma relação colaborativa.
Onde um grupo muito grande de pessoas começou a discutir qual é a função de estudar as culturas indígenas nas escolas, por que estudar, como chegar. Então, antes de escrever o livro, que foi feito a muitos corações, teve toda uma preparação de entender com que pedagogia chegar, de que forma se trazia nas coisas. Então, tem sim informações muito valiosas, mas tem principalmente o ponto de vista dos indígenas, que não é só ideológico, mas é carregado de energia, sentimentos, mensagens, assim, muito profundos.
O indígena Cadu Tapuyá é um dos colaboradores participantes da obra, que vai ser disponibilizada gratuitamente no site da ONG Tideuá.
O livro ele contém uma ampla diversidade de temas dentro da questão da cultura dos povos indígenas, né? Trazendo até noções básicas assim, né? do nosso modo de vida, da nossa cosmovisão, como a pintura, o grafismo, os contos, né? Conceitos básicos como de retomada, coisas que vão ser importantes para o entendimento desses jovens, dessas crianças. Eu contribuo como organizador, diagramador, mas eu também escrevo e também tenho algumas artes minhas. Então, eu estou em todas as esferas, assim como muitos indígenas estão em todas as esferas.
O lançamento do livro 11.645 Indígenas e Diversidade para a Paz vai acontecer no Colóquio Poéticas e Narrativas Indígenas e Negro-Brasileiras, na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, nesta quarta-feira, às 9h. Da Rádio Educadora de Salvador, Joalva Moraes.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Em 11 de agosto de 2024, o renomado músico argentino Gustavo Cerati teria feito 65 anos de idade. O mundo inteiro sente falta da sua presença, como fica evidente numa série de homenagens a ele aqui na Argentina e em outros lugares da América Latina. Nascido na cidade de Buenos Aires em 11 de agosto de 1959, Gustavo Cerati foi um dos mais destacados guitarristas e cantores do rock nacional. A partir da década de 1980, ele foi a força motriz de um movimento musical e estético que explodiu em nível local, mas também alcançou uma impressionante repercussão internacional. Em 1982, junto com seu parceiro da Universidade de El Salvador, Zeta Bosio, e com o baterista Charlie Alberti, formaram a banda Soda Stereo, um trio que nasceu como herdeiro direto da Nova Onda, que estava sendo cultivada por grupos como The Police e pelo Television.
Mira el reloj, se derritió.
Por volta de 1986 e antes do lançamento do disco Signos, eles iniciaram uma turnê latino-americana que os levou com 22 shows a 17 cidades de 7 países, sendo aplaudidos por 200 mil espectadores. Começa a turnê, que tomou a forma do álbum Ruido Blanco, o trio forjou a Soda Mania, que atravessou a região e onde a influência da banda perdura até hoje. Em 1988, lançaram Doble Vida e Canción Animal. Em 1990, que significaram mais 2 degraus de uma escala que em 14 de dezembro de 1991 reuniu 250 mil pessoas em um show e que em 1992 levou para a apresentação do disco Dynamo. Nesse ano, 92, Gustavo Cerati também teve a sua primeira aventura fora do Soda Stereo, com Daniel Melero para o Tecnopop Colores Santos. Se casou com a modelo e DJ chilena Cecília Amenábar, com quem teve dois filhos, Lisa e Benito, e juntos também gravaram Amor Amarillo. Depois de algum tempo separados, a banda Soda Stereo se reuniu para gravar Sueño Estéreo. Fizeram uma turnê e gravaram Conforto e Música para Volar. E se separaram depois de uma série impressionante de shows no estádio do River Plate, aqui em Buenos Aires, onde Gustavo Cerati imortalizou a sua devolução de gentileza aos fãs com uma frase que até o dia de hoje o evoca. Gracias totales, disse ele. Como artista solo, Gustavo Cerati lançou Bocanada em 1999. A trilha sonora do filme Más Bien, de 2001, os 11 episódios sinfônicos, como os quais apresentou no Teatro Colón de Buenos Aires, e Aí Vamos, de 2006, como qual estreou em Londres. Uma década após a separação, a banda Soda Stereo voltou para lotar o Estádio Monumental, sim, novamente o do River Plate, 5 vezes com apresentações que foram incluídas posteriormente nos álbuns Me Verás Volver e Fuerza Natural, o seu trabalho póstumo. Na noite de 15 de maio de 2010, Gustavo Cerati sofreu uma isquemia cerebral após um concerto no auditório da Universidade Simón Bolívar em Caracas, Venezuela. E, uma vez hospitalizado, sofreu um derrame. Transferido para a cidade de Buenos Aires, ele permaneceu em coma e em ventilação mecânica até a sua morte em 4 de setembro de 2014. A sua despedida foi realizada no Palácio da Assembleia Legislativa de Buenos Aires e nessa mesma ocasião ele recebeu pós-mortem o título de Cidadão Honorífico de Buenos Aires. Na sequência, homenageamos Gustavo Cerati com uma reportagem especial preparada pela área de conteúdos e preservada no arquivo histórico da Rádio Nacional Argentina.
Estou rodeado de bellos instrumentos.
Estou Leo. Músico, pero sobre todo amante de la música. Hay una frase en mis canciones que yo resalto particularmente. No sé si porque me identifica, pero sí porque me gusta mucho. Mereces lo que sueñas.
Gustavo Cerati, uno de los elegidos para no caer en el olvido. Nació el 11 de agosto de 1959 en el barrio porteño de Barracas. Para muchos el de hoy será un día especial. Era zurdo, pero aprendió a tocar la guitarra como diestro sabiendo la dificultad con la que tropezaría a sus 9 años para encontrar instrumentos para zurdos. Alguna vez le preguntaron qué talento le hubiera gustado tener aparte del de la música.
Me encantaría ser más multitasking, o sea, tener la posibilidad de hacer muchas más cosas de las que hago. Así que imagínate la cantidad de talentos. A mí me gustaría haber sido arquitecto, por ejemplo.
Cerati logró darle otra identidad al rock en Sudamérica a partir de los 80. En 1984 salió al ruedo con su banda Soda Stereo junto a Zeta Bosio y Charlie Alberti. La estética del grupo y la música que mostraron rompieron los moldes. Empezaba el temblor.
Y era bastante ridículo todo. Pero al menos había una intención también de novedad, ¿no? Parecía como la música del futuro. Tiene cosas rescatables, por supuesto. Y hoy hay muchas bandas que lo toman, ¿no? Yo no puedo hablar mal de los 80, qué sé yo. Me parece que fue un momento donde yo empecé por primera vez con una banda. No sé, lo tomo como un aprendizaje.
El sello Cerati no tardó en ser aceptado por los jóvenes de entonces. Fue como alguna vez lo dijo The New York Times, una estrella de rock de buena fe en su Argentina natal y más allá.
Fue un momento muy interesante, comienzos de los 80s, y en Argentina había venido la democracia, había como un poco más de apertura. Toda esa cosa era como excitante, ¿no? Estábamos todas las noches emborrachándonos en un lugar. En ese lugar pasaban las bandas fantásticas, con mucha creatividad. Los Twist, Sumo, Virus. Algo estaba pasando, ¿no? También fue parte de Andrés Calamaro en un momento, del proto Soda Stereo. En el 82, Calamaro, Zeta y yo formamos un grupo hasta que Calamaro se fue con los Abuelos de la Nada. Y Zeta y yo nos quedamos con todos los teclados de Calamaro que nos dejaban en la casa y hacíamos músicas kilométricas, electrónicas, sin voces ni nada. Pero, digo, en esas cosas para mí hay rock también, ¿no?
Con su estilo sofisticado y la belleza lírica de sus canciones casi hipnóticas, Cerati marcó la diferencia. Su vida se identificó siempre con la misma canción.
T para tres. Éramos mi madre, mi padre con cáncer y en una situación muy compleja, y yo, tomando un té. Y sobre eso escribí un momento personal, ¿no?
Yo particularmente me preguntaba si valía la pena. Me resultaba difícil conectarme con lo que pasaba.
Soda Stereo duró 13 años que marcaron un capítulo enorme en la historia del pop latinoamericano. En aquel último recital de 1997, nadie entendía por qué se acababa ese sueño hecho realidad en los años 80.
La separación no es una cosa que ocurrió de golpe, sino que veníamos cada vez más distanciados. Realmente la cosa no daba para más hace tiempo. Estábamos estirando, tratando de a ver si todavía puede funcionar un poco más. Después de todo, lo que nos daba de comer a todos, y eso incluía a mucha gente alrededor. Fue muy duro para mí, que quizás fui el que tomó la iniciativa, porque me da cuenta que ya no contábamos entre nosotros.
Gracias. Totales.
Cerati terminaba un ciclo y empezaba su camino como solista. Y en el juego de ese déjà vu al que le puso letra y música, Cerati sigue viviendo en Bocanada, en Siempre Soy, Ahí Vamos y en su última creación, Fuerza Natural.
Fuerza Natural.
Esa fuerza natural que lo mantuvo en coma 4 años, bajo la custodia inclaudicable de su madre Lilian, tras sufrir un ACV en su último recital en Venezuela en mayo de 2010.
Piérdanse en el viaje mientras se siga sintiendo bien. No se va a acabar en el número 3 el mundo, pero algo va a pasar, ¿eh?
Gustavo Cerati, uno de los elegidos para no caer en el olvido.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.
Veo las cosas como son.
Y para encerrar esta homenaje ao inesquecível Gustavo Cerati, na sequência escutamos Zona de Promessas, uma música da autoria de Gustavo Cerati, gravada junto a uma outra inesquecível artista do nosso país, a intérprete Mercedes Sosa.
Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba.
No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme.
Sé bucear en silencio. Recompensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Hay recompensa.
Amigos, encerramos já o nosso encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, a Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires, de segundas às sextas-feiras, de 8 a 9 horas, horário de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC, onde podem nos acompanhar sempre www.radionacional.com.ar ou também acessando os aplicativos do celular. Também podem sintonizar a onda curta procurando a WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Aqui estivemos Julieta Gavó na locução e Sergio Rios na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e que seja tomara até amanhã.